Marquinhos, né?
Não, aí, Marquinhos.
Vamos começar, Denis.
Pode, Marquinhos, começar.
Foi eu.
Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Gostaria de convidar o vereador Flávio Galvão para fazer a oração inicial.
Boa noite, senhor presidente. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa reunião esta noite. Façamos a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o secretário para chamar
o nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Aníbal Prisco.
Presente.
O vereador Osana justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele. Vereadora Vaninha.
Presente.
Presente. Vereador Leandro Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 32ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa. Da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 6 vereadores, justificada a ausência do vereador Wendel Faguinho e Osanã, a vice-presidente Vânia Araújo declarou aberta a sessão e passou a palavra para a segunda secretária, fez a leitura da ata da reunião. Expediente. Não houve correspondências. Apresentação. Apresentação do discurso de proposição. Não houve apresentação de proposição. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele Freitas agradeceu pelos 448 votos e a ela confiados. Embora não tenha sido reeleita, demonstrou sua imensa gratidão por cada voto, que representa amor, carinho e confiança pelo trabalho prestado por ela. Agradeceu o apoio de seu esposo e toda a família. Parabenizou os vereadores eleitos, ao prefeito e vice-eleitos, desejando uma boa sorte, uma gestão pautada no bem comum, sendo suas decisões direcionadas por Deus. Solicitou celeridade na execução das emendas impositivas para que os vereadores possam fazer as entregas. Vereador Branquinho falou da satisfação com o resultado da sua eleição, onde obteve 331 votos na cidade, reafirmou seu compromisso com o interesse do povo e disse que a sua defesa será pelo o que é correto, pelo social, pelo bem da comunidade de Buritis. Vereador Flávio Galvão criticou o prefeito por perseguir servidores que não votaram em seu candidato a prefeito. Falou sobre a lei que ampara servidores desviados de suas funções ordinárias há mais de 5 anos, solicitando a todos os vereadores eleitos que defendam os servidores das injustiças sofridas pelo chefe do Executivo, posto que não foi reeleito e que não poderá defender esses servidores, como sempre fez. O vereador Gildo agradeceu a Deus e ao povo por sua reeleição, que sente muito grato pelo seu resultado, reafirmando sua responsabilidade com o povo no próximo mandato. A vereadora Vânia falou que sente honrada por mais uma reeleição. Agradeceu a todos que apoiaram sua campanha na luta pelo seu lado. Agradecer a sua família, seu esposo, filhos, a sua equipe de amigos, dizendo que seu compromisso com a população continua e que estará sempre aberta ao diálogo e disposta a trazer melhorias para Buritis. Também fez crítica ao Executivo por exonerar servidores por questões políticas, que estará encaminhando essas pessoas ao Ministério Público para lutar pelos seus direitos. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 49 de 2024. Aprova loteamento denominado Extrema 2, localizado no bairro Extrema 2, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 49 de 2024. Aprova loteamento denominado Extrema 2, localizado no bairro Extrema 2, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Os vereadores dispensaram o uso da palavra. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo em sua reunião para constar. Nilva Prisco Cassina, segunda secretária Evânia, vice-presidente da Câmara de Sala de Sessões, 14 de outubro de 2024. Senhor presidente, devo a palavra, mas antes daqui eu quero constatar a presença da vereadora Sibeli. Devo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, correspondências expedidas. Ofício 60 e 61. Secretaria da Câmara. Ofício ao Executivo encaminhando proposições aprovadas. E não houve correspondências recebidas. Devo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar, presidente, nota de condolências aos familiares de Vitória Sofia dos Santos Araújo, que teve sua vida interrompida de forma precoce, com apenas 12 anos de idade, falecida tragicamente, vítima de afogamento nas águas do rio Urucuia, na última quinta-feira do dia 17 de outubro, e também apresentado nota de condolência aos familiares de Eliardo Gomes Monteiro, pelo seu falecimento ocorrido no último domingo, dia 20 de outubro, vítima de um trágico acidente ocorrido na Ponte do Avanço. Expresso as minhas solidariedades às famílias enlutadas, rogando ao Senhor conforto aos corações de cada uma dessas famílias. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre ações urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Sibeli Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a cada um presente neste plenário. Senhor presidente, gostaria de pedir a esta Casa de Leis que envie também, em meu nome, a nota de pesar aos familiares de Vitória Sofia Dias dos Santos Araújo e também aos familiares do senhor Grimaldo da Costa Cruzeiro. Neste momento de dor, também peço a Deus que conforte a todas as famílias diante de tamanha dor e console todos esses corações. Gostaria de iniciar minha fala nesta noite com uma pequena reflexão, senhor presidente. Vocês sabiam que seu chefe ou patrão não pode forçá-lo a votar em um candidato de preferência dele? Isso fere sua liberdade política garantida por lei. Olhem e escutem essa história. O que aconteceu? Uma funcionária foi demitida de uma empresa após se recusar a apoiar o candidato determinado pelo dono da empresa. Ela trabalhava lá há mais de 10 anos. A pressão, o filho do patrão ameaçou: se o concorrente ganhar, vocês perderão o emprego. Ele fez até reuniões políticas na empresa. Teve até santinhos e vigilância. Durante a campanha, o patrão distribuía santinhos na fábrica e passou a vigiar quem se manifestava contra o candidato dele. A justiça falou. O juiz condenou a empresa a pagar R$30 mil à funcionária, dizendo que o patrão violou a liberdade política dela ao forçá-la a apoiar um candidato. Atenção! A empresa tentou mudar a decisão por meio de um recurso, mas a justiça manteve a decisão. Isso porque pressão política no ambiente de trabalho é uma violação grave dos direitos do trabalhador. Decisão da justiça, proteção à liberdade política. O tribunal entendeu que a conduta da empresa foi um ato de discriminação política, já que a funcionária foi dispensada por não apoiar o candidato do patrão. Isso violou a liberdade de voto garantida pela Constituição. Consequências: a empresa foi condenada a pagar indenização. A justiça destacou que o patrão não pode usar posição para interferir no direito de voto dos trabalhadores. Chefes, atenção! Respeitem os direitos dos trabalhadores. Não use o poder para intimidar. Vocês não podem tudo. É ilegal usar o poder patronal para constranger a liberdade política de funcionários. Eu não poderia deixar de ler essa reflexão aqui, senhor presidente, porque hoje recebi algumas pessoas que foram demitidas de seus trabalhos por motivo político em nosso gabinete. Esse texto, ele reflete que o uso do poder do empregador para influenciar as escolhas políticas é ilegal. A liberdade política é um direito garantido pela Constituição Federal, artigo 14, principalmente quando o funcionário passou em uma prova seletiva, ou seja, um processo seletivo de prova escrita. Nossa cidade de Buritis não tem dono. Quero também falar uma opinião. Não somos obrigados a gostar de todo mundo, mas temos por obrigação de respeitar todo mundo. Cada uma dessas pessoas tem coração, tem família e também tem sentimentos. A cidade de Buritis não tem dono, mais uma vez eu digo. Não é patrimônio de nenhum político. Somos escolhidos para servir o povo e não para perseguir o povo. Quero dizer a cada um que tem passado por essa situação que procurem os seus direitos e não se calem. Precisamos de mais humanidade e empatia. E mais uma vez, posso não concordar com sua decisão política, mas o mínimo que tenho por obrigação é respeitar a decisão de cada um. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, ao povo que nos prestigia aqui, em nome da Rosa, em nome do Marcelo e das nossas servidores aqui, em nome da Helena, cumprimento a cada um dos servidores da Casa de Leis. Só para frisar também aqui, eu gostaria de fazer uma cobrança à Secretaria de Obras com relação à pista de caminhada ali da Avenida Central, que liga ali do posto Rabelo ao bairro Jardim, né? Algum tempo atrás a gente fez uma indicação pedindo um recapeamento daquela pista de caminhada. E hoje, conversando com alguns dos moradores ali, eles me pediram também para que pudesse ser feita algumas adequações ali nos canteiros, inclusive ali na Avenida Aureliano Pereira Neri, né? E para que seja feita a adequação da largura da rua da avenida, pois o meio-fio passa quase a metade da rua para dentro ali da avenida. Assim, de fato, se tiver algum carro ali à noite, às vezes mais embalado ou um pouco desatento, pode vir a colidir com aquele meio-fio ali e poder causar prejuízo para alguma pessoa, né? Então, peço ao secretário Leones aí que, se ele puder ficar atento a isso aí, atender o pedido dos moradores, que faça a adequação, o alongamento ali, para que seja acoplada toda a Avenida Aureliano Pereira Neri diante do meu fio, pois as bordas ali estão passando muito do tamanho da rua, não, da avenida, e não condiz com aqueles meio fio, com exagero ali naquela, tendo vista que foi aberta ali no canteiro algum tempo atrás, para que fossem construídas essas avenidas, porém, elas só atenderam de imediato a avenida, agora foi feita a pavimentação. né? E é preciso que se adeque o meio fio ali para que comporte o tamanho da avenida completo, né? De outra maneira também, a gente gostaria muito de parabenizar o Executivo Municipal, afinal de contas começaram as instalações ali das iluminações de LED no bairro Verito, inclusive na Avenida Minas Gerais, no qual eu moro, né? Teve o estendimento ali também do bairro Jardim, que já está pronto, e a gente pede ao Paulo, aos demais ali, que o quanto antes, mais rápido possível, afinal chega o tempo das chuvas agora, e vai só demorando e fica mais escuro a cada dia, né? Então a gente precisa que seja feito essa troca das luminárias o mais rápido possível ali para atender o povo do bairro Veredas. Também agradecer ali ao Executivo Municipal, uma obra até que o colega Osanã pediu para a gente poder frisar aqui hoje, é a construção da pracinha ali no bairro Taboquinha, próximo ao Açougue Concorde. Os empresários ali, muito satisfeitos, vai ser implantado também um playground lá com destinação da emenda positiva do colega vereador Osanã, e já está sendo construída a base que vai sustentar o playground ali, né? Então a gente fica muito satisfeito, a gente tem visto que tem obras acontecendo no município, a gente parabeniza o executivo e todos os secretários aí. É isso que a gente gostaria de frisar nessa noite de hoje.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Wendel Durães, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, especialmente aqui as monitoras de educação infantil. Estendo os meus cumprimentos também ao povo de Buritis, nos ouvindo e também nos vendo, né? Nos acompanhando via transmissão do YouTube e nos ouvindo também via transmissão da Rádio Clube FM Buritis, tanto aqui na cidade quanto no meio rural. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero também dar os parabéns ao prefeito Kênio Soares Rodrigues pelo trabalho da questão da colocação da iluminação de LED, especialmente ali no início do bairro Veredas, né? Como eu falei, tem um filho que está morando aí no bairro e a gente está acompanhando de perto isso, realmente muito bacana a iluminação. Tenho certeza que logo também vai estar fazendo iluminação também no bairro Taboquinha. Iluminação é qualidade, iluminação inibe muitos delitos e a gente tem que dar realmente os parabéns, né? Eu sou testemunha disso, uma vez que nós conseguimos também LED para todo o distrito de São Pedro Passa Três, também para a Vila Maravilha. E isso realmente melhorou muito a qualidade de vida da população dessas localidades e vem melhorando muito a qualidade de vida da população aqui de Buritis também. E eu espero que em breve todos os bairros da cidade de Buritis possam também ter iluminação de LED. Quero também fazer uma cobrança as pessoas, os entregadores, né, que fazem entrega de motos aqui em Buritis, eles acabaram me procurando e pedindo para que o governo possa realmente sinalizar os quebra-molas aqui em Buritis, uma vez que acaba provocando alguns acidentes, porque à noite fica difícil de visualizá-los, né? Então fica aqui a nossa cobrança, a nossa reivindicação. Nós sabemos que já está findando aí, né, o governo do Dr. Kênio Soares Rodrigues, mas ainda dá tempo ainda de fazer algumas coisas, mas parabenizando o governo, porque vai fechar com chave de ouro realmente um governo histórico, né? Realmente todo mundo sabe bem que o governo fecha com uma aceitação muito bacana, e mais uma vez os meus parabéns, e dizer também que nós estamos aguardando a licitação que acontecerá agora dia 23, hoje é 21, né, terça, quarta-feira, dia 23, ocorrerá a licitação de mais pavimentação lá para o distrito de São Pedro do Passa Três. Será nas ruas Avenida Princesa Isabel, na rua José de Alencar, rua Castro Alves e rua Raquel de Queiroz, no distrito de São Pedro do Passa Três. Lembrando que para ocorrer essa pavimentação, é preciso que a empresa concorra e que pegue a obra para fazer. A primeira vez que aconteceu a licitação foi licitação deserta, né? Não teve nenhuma empresa que quis concorrer para pegar. Lembrando que é um recurso que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana e também numa contrapartida também com o governo municipal na pessoa do prefeito Kênio Soares Rodrigues. Então, eu espero que possa realmente ocorrer, que a empresa possa participar e possa pegar e que logo em breve possa estar ocorrendo mais uma obra de pavimentação lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Findando aqui minhas palavras, presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do Dr. Marcelo e das nossas monitoras, na pessoa da Ilei, eu estendo os meus demais cumprimentos. Presidente, hoje venho a esta Casa de Leis para abordar um assunto de extrema importância para a nossa comunidade. A constante falta de energia elétrica em diversas regiões da zona rural, que tem causado sérios prejuízos aos nossos produtores e também à população de forma geral. É inaceitável que em pleno século XXI ainda enfrentemos interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica. Recebi reclamações de diversas localidades, como o assentamento Roseli Nunes, São Vicente, mais de 7 dias sem energia elétrica. Também recebi reclamações da região do Avanço, quanto à falta de energia nos dias 9, 10, 11, 18, 19 e 20 de outubro, bem como as regiões da Barriguda 1, Barriguda 2 e Serra Bonita. As propriedades rurais estão passando por longas horas sem eletricidade, comprometendo a produção agrícola e gerando, Branquinho, perdas irreparáveis. Produtos veterinários são danificados, tanques de leite param e a confiança do produtor rural é abalada. Além disso, essa situação impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores da zona rural que dependem da energia elétrica para suas atividades diárias e para garantir o bem-estar das suas famílias. É fundamental que a CEMIG reconheça a sua responsabilidade e tome medidas imediatas para solucionar estes problemas. Portanto, solicito, presidente, que essa casa legislativa se una na cobrança CEMIG por melhorias urgentes nos serviços prestados. Precisamos exigir um planejamento eficaz para garantir um fornecimento de energia estável e também confiável e que atenda às necessidades, tanto do campo quanto da cidade. Vamos lutar junto, professor Branquinho, por um futuro em que os nossos produtores possam trabalhar com dignidade e os nossos cidadãos possam viver com qualidade. A energia é um direito básico e deve sim ser respeitado. Amanhã mesmo estarei indo a Belo Horizonte, solicitei o apoio da nossa deputada estadual Maria Clara para uma agenda junto ao presidente da CEMIG e caso algum vereador queira, né, participar conosco, queira também oficiar para que a gente protocole essa solicitação junto à presidência da CEMIG, está à disposição.
Só uma parte, vereadora.
Pois não, vereadora.
Primeiro é parabenizá-la pelas palavras, porque realmente a CEMIG, uma empresa rica como é a CEMIG, presta um serviço de má qualidade. Lá no distrito de São Pedro, por exemplo, choveu, relampejou, a energia acabou. Então ela acaba constantemente. Não há televisão, geladeira, sei lá, o que aguente, entendeu? Então, assim, não dá para entender uma empresa tão rica que ganha tanto dinheiro, a energia mais cara do Brasil. É essa energia da CEMIG, e a CEMIG não possa investir em melhorias na questão de geração de energia aqui na região, principalmente o meio rural, que mais sofre. Eu até comentei isso lá em casa, que eu vou procurar também os meus deputados, o deputado Paulo Abiac, o deputado Gustavo Santana, para que possa realmente tomar providências. É inadmissível. Nós não podemos deixar um negócio desse. Eu realmente parabenizo Vossa Excelência, porque nós temos que abraçar essa causa e mudar essa realidade. Porque essa energia fraca, ela inibe investimentos em Buritis. Empresas não têm condições nenhuma de investir aqui na nossa cidade. Porque a capacidade energética, a energia fornecida aqui para a CEMIG, ela é muito fraca, muito frágil. Né? Não tem condições nenhuma. No distrito de São Pedro Batista, por exemplo, meu cunhado tinha vontade de levar uma fábrica que ele tem para lá, mas não tem a mínima possibilidade de fazer isso. Exatamente por esses problemas que acontecem. Toda noite a energia acaba. E acaba várias vezes durante o dia também. Então, realmente, é inadmissível isso e a gente tem que unir força e lutar por isso, vereadora. Obrigado, devolvo a palavra.
É isso aí, a união é que faz a força. Presidente, muito obrigado. Demais assuntos, falarei no momento de lideranças.
Segunda parte da reunião. Hoje a gente está discutindo aqui alguns projetos de suma importância, inclusive das monitoras, né? Pessoas, essa classe que tem lutado bastante aí pelos seus interesses, pela valorização e pelo reconhecimento, né? a gente fica muito feliz em ver que, de fato, vocês têm lutado bastante, a gente vê o que, que é, é que cada uma tem passado, e a Câmara com certeza vai fazer a sua parte e apoiá-las, como a gente tinha conversado nas primeiras reuniões lá atrás, né? Então, o item 1 aqui, a primeira discussão de votação, projeto de lei complementar número 17/2024, que readequa os vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de monitor de educação infantil e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, nós apresentamos uma indicação número 15/2024 de nossa autoria nesta casa, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que incluísse os professores de educação infantil, monitores de creches, como profissionais do magistério, notadamente em equivalência às atribuições e nível de salário de professor P1. Indicação esta que foi aprovada no dia 24/6/2024. Assim surgiu o início de uma luta cheia de esperanças. Afinal, esses profissionais, eles desenvolvem um trabalho até mais amplo e praticamente todas com formação em pedagogia. Eu, vereadora e professora, sempre acreditei que esse era o momento dos educadores se unirem e formarem essa corrente, pois era e é um sonho, e juntos, na base legal, que o Poder Executivo Municipal retornasse para a Casa Legislativa em projeto de lei. Sempre salientei a importância dessa indicação, dessa sugestão. Eu posso dizer que as educadoras, elas merecem o nosso respeito, porque são elas que dão o primeiro ensinamento. E se hoje nós temos vereadores, prefeitos, governadores, inclusive presidente, é porque no passado nós tivemos um apoio na primeira infância. A diferença é que estão cuidando de crianças muito pequenas, mas exercem uma atividade de ensino. O não enquadramento dos educadores infantis no quadro do magistério é uma diferenciação que não deveria existir. Nós temos que dar a prioridade essencial de incluir esse grupo dentro do quadro do magistério, pois são os responsáveis pelo desenvolvimento inicial das crianças, muito importantes na formação psicológica e em toda a sua educação escolar. Eu gostaria de deixar registrada a minha luta e apoio pela causa dessa categoria, enquanto professora deste município. Hoje estou feliz, sim, eu não posso negar, mas ao mesmo tempo triste, pois eu esperava o enquadramento geral de cada uma em professor P1. E o projeto não veio da maneira que cada uma merecia, mas voto de consciência limpa. E fiz questão de pedir autorização de muitas monitoras que estão aqui hoje, para que dia de amanhã não tenha arrependimento das partes. Termino aqui com dever cumprido e orgulhosa de ter levantado essa bandeira na Câmara Legislativa, algo que ficará eternizado no meu coração. A cada uma que está aqui e a todas que estão me ouvindo, muito obrigado por terem abraçado essa causa nobre do direito de vocês e por estarem unidas nessa missão. Peço que continuem unidas. Que Deus abençoe cada uma de vocês e suas famílias. Creio que em uma nova gestão que tomará posse, esse enquadramento será revisado e executado corretamente perante lei. Meu muito obrigado e com o coração cheio de gratidão, em nome da professora Dilma Maruno, que tenho a gratidão enorme em meu coração, sejam bem-vindas à classe de professoras. Com muito orgulho, hoje vocês são professoras. Meu muito obrigado, devo a palavra ao senhor presidente. E o meu voto é sim ao projeto.
Sessão de ordem.
Com a palavra a vereadora Nívia Prisco.
Senhor presidente, eu gostaria de, antes da votação aqui, já pedir para você consultar se podemos quebrar o interstício desse projeto nessa noite também.
Então, vamos consultar o plenário, os vereadores todos de acordo que seja feita a quebra de interstício.
Da minha parte, favorável, presidente.
Favorável.
Favorável.
Presidente. Da minha parte, sou favorável, sim.
Então, a pedido da vereadora Nilva, a gente já iremos fazer as duas votações.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, dizer à classe que é com muita satisfação que voto hoje favorável a este projeto que vem readequar o salário das nossas monitoras. A educação infantil é a base, Rosiane, fundamental do desenvolvimento das dores das nossas crianças. E vocês, monitoras, desempenham um papel essencial nesse processo, oferecendo cuidado, carinho, atenção, orientação pedagógica nos primeiros anos de vida. No entanto, é sabido que, por muito tempo, essa categoria luta por esta valorização salarial. Com esse reajuste, damos hoje um passo importantíssimo rumo à valorização profissional e ao reconhecimento do trabalho dedicado por vocês profissionais. E dizer que isso só foi possível das dores porque houve a união de cada um de vocês. Parabéns por essa valorização e essa readequação salarial. Essa vereadora, desde o início do nosso primeiro mandato, estamos aqui sentados como vereadora defendendo a classe de todos os servidores e nunca me esqueci das nossas monitoras de educação infantil. A nossa luta, Rosiane, não é de agora. Sei que nós temos uma agenda extensa aí em novembro, onde estamos lutando por mais melhorias para a classe de vocês. E desde já contem com o meu apoio e o meu voto é favorável. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
De igual forma, eu estendo também meus cumprimentos a vocês, né? Comum com as palavras da vereadora professora Cibele, da vereadora Vânia, né? Os demais vereadores aqui presentes. E dizer com orgulho que essa Câmara, a 15ª Legislatura, tem no seu know-how uma grande satisfação que cada um pode dizer no dia da manhã para os nossos filhos. Essa Câmara, ela não votou em nenhum momento contra nenhum servidor. Muito pelo contrário. Aqui somos 9 vereadores e, com a graça de Deus, trabalhamos unidos, pensando no nosso cidadão e nos nossos servidores. E com vocês, como eu disse no começo, não poderia ser diferente, porque a gente acompanhou diante das discussões, das reuniões, né, a gente sabia e conhece o problema desse não reconhecimento, pois afinal de contas são professores, ensinam as nossas crianças, né, desde as séries iniciais ali, passam pela mão de vocês com carinhos, com muita dedicação, e nada mais justo do que esse reconhecimento. Então, digo a vocês, parabéns mais uma vez, obrigado por confiar na Câmara de Vereadores, obrigado por confiar em cada vereador, e digo mais, que a paz de Cristo possa estar no coração do nosso gestor, para que no dia de amanhã ele coloque mais reconhecimento e mais investimento na educação, porque investir na educação é investir no futuro de Buritis cada dia melhor. Então, parabéns e obrigado a vocês pela confiança.
Pelo nome do presidente, só uma palavrinha. Eu sei que todos já disseram aí de forma bastante significativa, mas eu, como sendo servidor também, jamais, nunca votei, nunca votarei contra o servidor. Nenhum projeto que vier a essa casa de leis. Nós temos que abraçar, defender, porque nós entendemos que a educação, em todas as suas esferas, ela abre portas, ela abre oportunidades na vida do ser humano. E a base, é lógico, a base é o mais importante, né? A casa não se constrói pelo telhado, se constrói pela base. Então, a base tem que ser sólida. E para ser sólida, você tem que motivar. E para motivar, você tem que reconhecer esses profissionais. Que é o que está acontecendo aqui. Merece muito mais do que isso. Mas eu parabenizo o Executivo por ter enviado esse projeto e que nós estamos aqui abraçando nessa noite, com toda certeza. Vai ser aprovado na primeira e na segunda votação, como foi pedido aqui a quebra de interstício. Então, é isso aí. Pode contar sempre com o vereador professor Branquinho na luta da causa também dos servidores aqui de Buritis. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 33/2024. Aprova o loteamento que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, sob o projeto de lei de número 33/2024, que dispõe sobre o loteamento JK, fui nomeada na Comissão de Legislação, Justiça e Redação como relatora. De plano, em virtude do baixo valor de avaliação do ITBI de um imóvel supostamente adquirido do prefeito Dr. Kenny, fiz diligência à prefeitura pedindo informações sobre os motivos que levaram a avaliar o imóvel em apenas R$ 250 mil. A prefeitura, como sempre, nada esclareceu a esta casa. Outro ponto não esclarecido foi o fato de que a área institucional, ou seja, aqueles terrenos que são doados à prefeitura com a aprovação do loteamento, constava uma área de pouco mais de 750 metros quadrados. Portanto, áreas com metragem muito inferior a outros loteamentos aprovados anteriormente aqui, nesta casa. Ante a obscuridade, representei então ao Ministério Público para que apurasse os fatos relacionados à subavaliação de imóvel e também relativa a possível tratamento privilegiado que poderia estar sendo conferido a particular. Neste intervalo, não houve manifestação do Ministério Público. Todavia, o responsável pelo loteamento, o senhor Marcelo, se propôs a recolher a diferença do ITBI, tendo a Prefeitura alterado o valor da avaliação, tendo assim recolhido o ITBI sobre esse valor. Além disso, foi ampliada a área institucional de 700 metros quadrados para 5 mil metros quadrados. Sendo assim, pelo menos, sob o ponto de vista da tramitação do projeto de lei, entendo que a atuação fiscalizatória realizada sobre a minha relatoria evitou que o município fosse lesado em relação aos valores do ITBI e ainda conferiu tratamento igual ao loteamento que estamos votando hoje, assim como foi exigido em outros projetos de loteamento que aprovamos. Sendo assim, de forma consciente e ainda com a certeza que exerci o meu papel de fiscalização, voto hoje favorável ao projeto de loteamento JK. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Excelência, presidente. Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, em concordância com os colegas, gostaria de pedir a Vossa Excelência a quebra de testiço dessa votação, como foi feito no projeto anterior e igual no projeto da semana passada também, que era de um loteamento. Por gentileza, devolvo a palavra.
Consultar o plenário, todos os vereadores de acordo.
Comungo sim, presidente, sou de acordo.
Então será votado em duas votações nessa mesma noite. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 17/2024, readeca os vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de monitor de educação infantil e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Matéria teve ampla discussão na primeira votação. Eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria também aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão de votação do projeto de lei número 33/2024, aprova o loteamento que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Não havendo discussão, o projeto número 33/2024, ele está sendo votado na forma da mensagem do Executivo Municipal. Aditiva, perdão. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Também não havendo discussão, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria também aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e ceder os cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimentar também nosso povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. As minhas conterrâneas, Sabrina e Vitória, que também estão aqui no plenário, que são lá do Distrito de São Pedro. Dizer mais uma vez da minha satisfação, da nossa felicidade. O ano está findando, nosso mandato está findando, mas fui agraciado com 804 votos de confiança. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Foi uma injeção de ânimo para que o ano que vem, se Deus quiser, muito mais empenhado, muito mais dedicado, continuar defendendo o nosso povo de Buritis cidade e também o povo de Buritis meio rural, porque foi lá do meio rural que o Branquinho saiu e que deu essa visibilidade aqui na cidade de Buritis. Então eu me sinto realmente orgulhosíssimo, muito feliz, muito satisfeito, muito grato. Grato primeiramente a Deus e a todas as pessoas que eu não tenho condições de saber quem são essas pessoas, até porque 804 pessoas é muita gente, mas se eu pudesse saber, eu abraçaria cada uma delas e diria ali o meu muitíssimo obrigado. Mas aproveitando essa noite, eu quero mandar um abraço especial aí para o Fred Carr, né, está nos ouvindo nesse momento, Elias Melo e Rosa Melo também nos ouvindo nesse momento, o Cleiton Gomes, que é vice-diretor da Escola Argemiro, Carlos Ribeiro Mendes também, professor Carlos também nos ouvindo nesse momento. Em nome dessas pessoas, eu estendo os meus cumprimentos a todas as demais pessoas que são admiradores, pessoas que reconhece a nossa luta, nosso empenho, nossa dedicação em prol do povo do meio rural e em prol do povo da cidade de Buritis. Especialmente também referente aos profissionais da educação, do magistério, os quais eu sempre defendi, né? O quanto nós defendemos aí a questão do piso salarial do magistério. Nós defendemos também o piso também dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde também em Buritis. Nessa noite aprovado também a questão aqui dos monitores de educação infantil. Então, assim, quer dizer que com muito mais determinação, com muito mais empenho, se Deus quiser, vamos findar esse mandato e, se Deus der saúde, nós vamos estar iniciando um próximo com muito mais dedicação. Nesse momento é só isso, presidente. Um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. E passando a palavra ao vereador Faguinho também, porque ele também faz parte da questão da liderança aí. Muito obrigado.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, o Branquinho cedeu a parte aí para seguir.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aí pelo TV YouTube, né? Eu quero aqui agradecer aqui a presença de todos, em nome aqui do nosso amigo Marcelo Ribas. Agradecer também, parabenizar vocês, Rose, pela conquista agora. Sempre que, enquanto agora a gente estiver aqui, pode contar com a gente, e é uma causa nobre, a gente sabe que vocês são merecedores, sabe do papel que vocês exercem, que exercem com carinho, responsabilidade, cuidando das nossas crianças, então são merecedores por essa conquista, parabéns. Quero que, nesse momento, agradecer primeiramente a Deus, essa é a primeira reunião que eu estou presente aqui após as eleições, quero agradecer a Deus, agradecer minha família que esteve ao meu lado, agradecer pelos meus 654 votos que obtive nessa eleição. Não pude ser reeleito por causa de legenda, né? Fui muito bem votado, graças a Deus, graças ao povo de Buritis que reconheceu meu trabalho, que apostou meu trabalho, depositou mais um voto de confiança em mim. Mas enfim, tem essas coisas, né? E eu não pude, mas Deus sabe todas as coisas, talvez tenha o melhor pra gente. Vamos seguir em frente. Quero agradecer minha esposa, que nesse momento está ouvindo, juntamente com a Graciela, o Bruno. Agradecer a todos. Silvando, Dona Fátima, Diego, lá na Macaúba, no Barbudo 2 ali, Bar Vermelho, Guilherme. Então, assim, enfim, não tem como eu citar nomes de 354 pessoas, mas sigo todos, saibam que todos, que eu estou grato, só honroso, Vânia, pela minha votação, 654 votos, né? Eu tive mais votos que 7 vereadores eleitos, para você ver o que é a lei, né? Então, assim, não somos nós que fazemos a lei, né? Então tem que aprender a obedecer. Mas foi quase aquele sentido que a gente vê o ditado aí, nesse mundo político aí. Um tostão contra um milhão, foi mais ou menos desse jeito minha disputa. Então, infelizmente, tem essas coisas na vida da gente, né, vereadora? Eu pude fazer o melhor, eu dei o meu melhor, dediquei muito da minha vida nesses 4 anos para atender as pessoas mais necessitadas, tentando resolver as emendas, resolvendo várias e muitas emendas que me trouxeram. E quero dizer assim, que não precisa de eu estar sentado nessa cadeira para ajudar o nosso povo de Buritis. Tem causas aí que eu aprendi a gostar e que como cidadão irei representar. Eu não vou estar aqui para votar leis, para fazer leis, para defender vocês, como fiscalizar. Eu quero continuar, porque nessa caminhada a gente faz amizades aqui, faz amizade lá em cima com deputados. Minhas portas lá estão abertas, que eles mesmos me ligaram, dizendo que para Buritis, o que eu precisar lá, está pronto para nos atender. Irei continuar ajudando Buritis, o nosso povo, principalmente em algumas causas aqui, quero citar dos autistas, que eu aprendi a gostar, amar, que eu vou cuidar com carinho, mesmo não estando nessa casa de leis. E peço a vocês também que nos ajude, que ela é uma causa nobre e cada dia que passa vem aumentando, é uma causa que precisa. Que fui, graças a Deus, eu pude estar colaborando aí com a sala sensorial no valor de R$200 mil e outras emendas que totalizaram aí no valor de R$3 milhões nesse meu mandato. Enfim, foi um trabalho digno, trabalhei com sempre colocando o povo à frente, trabalhando para o povo, pelo povo, com transparência. Por esse fato, eu não pude ser eleito, mas não culpo o povo. Eu tinha um reconhecimento do povo. Porque só nós, estando aqui dentro, a gente sabe o que é trabalhar durante 4 anos e no final obter 654 votos. Vou sair de cabeça erguida e com o coração cheio de felicidade de ter essa quantidade de votos. Enfim, peço também que onde eu for, pedir voto para o Executivo, que honra os seus compromissos, honra as suas falas durante o seu mandato, entendeu? Porque muitos eleitores, eles conquistaram, mas outros foi os vereadores que pediu voto. Então eu peço isso porque eu não quero sair envergonhado de ter ido lá pedindo um voto para o prefeito e lá na frente fazer o contrário do que foi combinado com nós. Então, assim, eu espero que honre a palavra e faça o melhor pelo Buritis, porque pedimos o voto confiando na fala dele. Então, assim, muitas pessoas votaram no Executivo por causa de nós, candidatos a vereadores. Não é só por causa deles. Então, assim, a gente tem o valor da gente, tem esse pessoal que confia na gente. Então eu peço isso, que estarei junto com o povo para cobrar, vir, correr atrás. Tudo que for direito do povo, a gente quer que seja dado ao povo. Então fica aqui minha gratidão a todos os meus apoiadores, a todos os meus eleitores, família, e muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que todos vocês tenham uma ótima noite, uma boa semana e conte comigo. Deus abençoe.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, neste momento de lideranças, quero mais uma vez tratar de uma questão alarmante que afeta a segurança de todos os nossos cidadãos. O recente acidente ocorrido na Ponte do Avanço me chamou muito a atenção, pois é a terceira vítima fatal naquela localidade, resultado das péssimas condições estruturais e da total falta de sinalização adequada. Segundo o relato de pessoas daquela região que me procuraram, a ponte fica localizada entre duas curvas, não tem corrimão, as placas estão fixadas nos galhos de árvores, além de condições precárias da ponte. É inaceitável que em nossa cidade tenhamos que lidar com situações que colocam em risco a vida das pessoas. O acidente na Ponte do Avanço não é um caso isolado. Ele é o reflexo da negligência e da falta de atenção às nossas infraestruturas. Precisamos agir imediatamente para evitar que tragédias como estas se repitam. Por isso, solicito hoje à Secretaria de Transportes que tome as providências urgentes. É fundamental que sejam realizadas avaliações técnicas na estrutura da ponte e que a sinalização seja melhorada ou analisada a possibilidade de construção de um bueiro ármico, garantindo a segurança dos nossos motoristas e pedestres que por ali transitam. Solicito também ao secretário de Transportes melhorias nas estradas que dão acesso à região de São Vicente, região da Manga e também que dão acesso à Ponte da Capoeira. Segundo os moradores, é um local onde passa ônibus escolares e caminhões transportando leite, o que requer uma total também atenção por parte da Secretaria de Transportes. Deixo aí então esse pedido ao Douglas e mais uma vez agradeço a presença de todos vocês na nossa reunião. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Obrigada pela oportunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu acabei de receber uma mensagem aqui de alguns moradores pedindo que essa vereadora cobrasse do governo municipal e da secretaria competente que possa colocar cascalho ali na esquina do antigo Bola Café, frente à rua Lindolfo Sobrinho. É, somos sabedores que apresentamos muitas indicações, né, para finalizar ali o asfalto que liga o antigo Bola Café a uma escola Filomena. Então, é essa cobrança que a gente tem também a falar desse centro de liderança nessa noite. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Cobrança muito bem colocada, vereadora Cibele, porque, de fato, ali necessita, sim, tanto no lado do bairro José Pinheiro, como a entrada ali do bairro Jardim, como na entrada ali para o bairro Taboquinha. Então, de fato, está necessitando muito que seja feita ali uma correção, um cascalhamento ali de verdade. Muito complexo ali, para as crianças estão passando ali de bicicleta, depara com uma poça enorme d'água, vereador Gildo. A gente sabe que nesse tempo está no período da chuva e a gente precisa dela, mas essas correções são precisas ser feitas, né? Serão apreciadas as matérias aptas à votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho. Está no plenário. No vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gilgo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereadora Rosana, justificou sua ausência. Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vania.
Presente.
E vereador Wendel Durões.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 28 de outubro de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada e que Deus abençoe a cada um dos senhores.